bom dia, Sr. Ministro das Obras Públicas, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da 13ª Comissão, Sras. E Srs. Deputados. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Tivemos já ontem uma primeira ronda de audições com o Presidente da ANACOM, da ERC, e com um embaixador da PT, e hoje concluiremos as audições sobre esta questão da TDT com o Sr. Ministro das Obras Públicas em primeiro lugar e com o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares a seguir. Os Sras. E Srs. Deputados conhecem as regras. Teremos apenas uma ronda, 5 minutos para cada grupo parlamentar formular perguntas ao Sr. Ministro. Eu já pedi ao Sr. Ministro, tanto quanto possível, respeite também o tempo que lhe está atribuído, sendo certo que é naturalmente mais difícil fazê-lo e, portanto, haverá mais tolerância por parte de mim próprio e do Sr. Presidente da 13ª Comissão no que diz respeito ao tempo atribuído ao Sr. Ministro. Aos Srs. Deputados, peço-lhes que respeitem estritamente os 5 minutos que estão combinados. Para começar, daria a palavra. Sr. Deputado Agostinho Branquinho. Começava por dar a palavra ao grupo parlamentar requerente das audições e, em nome desse grupo parlamentar, Sr. Deputado António Leitão Amaro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Nós estamos aqui porque o PSD considerou muito relevante perceber o que é que se passa com a televisão digital paga, designadamente com uma série de notícias e, aliás, decisões preliminares da ANACOM e depois definitiva também já da ERC, em que se percebe que um projeto, que é a televisão digital paga, que foi anunciado e lançado como um projeto importante, se presta a cair por terra. E, em particular, o que nós queremos perceber é como é que um operador, e o operador que foi escolhido, teve 18 meses a defender, a demonstrar o interesse em realizar e implementar a televisão digital paga, designadamente desde o final de 2007 a meio de 2009, mais precisamente junho de 2009, e 5 meses depois terá mudado de ideia e quererá agora já não executar o projeto e não cumprir a sua obrigação e, mais do que isso, quer receber de volta a caução que tinha prestado para garantir exatamente que ia cumprir esse projeto para o qual foi licenciado e que ganhou o concurso. Porquê é que nós chamamos aqui o Governo? Nós pedimos que o Governo aqui viesse por várias razões. A primeira delas é que a grande decisão e a decisão fundamental de haver televisão digital paga é de governos do Partido Socialista. Foi o Governo do Partido Socialista que propôs e a maioria socialista que aprovou a lei da televisão em 2007. Foi o Governo Socialista e o seu antecessor que propôs o modelo de TDT com televisão digital livre e paga e foi designadamente o seu antecessor que propôs o regulamento do concurso da televisão digital paga aprovada na portaria 207/2008. E ainda ontem o Presidente da ANACOM nos veio dizer aqui que a decisão sobre se deve ou não haver televisão digital paga é não dele, mas de quem tem a responsabilidade, presumimos nós, do Governo. E, portanto, as perguntas que se impõem fazer e que nós gostávamos de ter a resposta do Sr. Ministro era: quer ou não o Governo que haja televisão digital paga em Portugal? Mudou de ideias porque queria, a maioria socialista, queria televisão digital paga em Portugal? Concorda ou não que existe procura por satisfazer e interesse concorrencial dos mercados, as duas, são dois aspectos diferentes, em haver televisão digital paga em Portugal? Quanto a este concurso específico, que foi lançado, e recordo, pelo Governo, concorda com os argumentos anunciados pelo operador e, em particular, defendidos na decisão preliminar da ANACOM para, eventualmente, não fazer executar a licença? Há ou não interesse público hoje em existir televisão digital paga? E, se não, porquê? Mantém a posição do seu antecessor quando, em final de 2008, dizia que a televisão digital paga e a livre podem avançar independentemente. A televisão digital livre faça-se já e a televisão digital paga faça-se mal o contencioso esteja terminado. Se quiser, temos aqui a notícia do Diário Económico de 1 de outubro de 2008, em que o Sr. Ministro à época, Mário Lino, o disse. Gostava que lhe perguntasse também se concorda com aquilo que foi reiterado ontem claramente aqui pela ERC e implicitamente e explicitamente a dada altura também pelo Sr. Presidente da ANACOM, de que o 5º canal não é argumento para não avançar com a televisão digital paga, que a alta definição e o seu avanço Não é um problema porque, na verdade, os operadores só estarão prontos daqui a 2 anos e, nessa data, já há espectro suficiente por força do switch off do analógico. Que a questão das frequências, de facto, é uma questão que pode ser gerida e que, portanto, a alocação de frequências para comunicações eletrónicas não colide e não impede absolutamente o avanço da televisão digital paga. Queria-lhe perguntar também se concorda ou não que o regulamento de concurso proposto e aprovado pelo seu antecessor e pelo governo do Partido Socialista proíbe que haja uma revogação com invocação da alteração de circunstâncias, designadamente artigo 18º, número 4 do regulamento, que proíbe a invocação da alteração de circunstâncias ao titular da licença. Parece que é isso que a PT tentou fazer. É ou não possível e estará essa prática ou não proibida? Concorda ou não com a devolução eventual da caução? Acha que ela é justa ou não? A caução existiu e foi exigida para garantir que a licença seria cumprida. Depois de emitida, o que hoje nós sabemos é que não há televisão digital paga em Portugal. Se a decisão for de revogar a licença, não haverá televisão digital paga em Portugal. Concorda ou não que, nesse caso, uma obrigação que foi exigida para assegurar o cumprimento seja devolvida com prejuízo, naturalmente, para o país? Como aprecia a conduta da PT, que durante 18 meses concordou e afirmou e reiterou através de atos como reforço da caução que iria cumprir e executar a televisão digital paga e depois, termino já, e por último e finalmente acabou por não o fazer ou quer não o fazer, e como é que o aprecia não só como ministro da tutela da área, mas também como ministro de um governo que tem ainda, e vamos ver até quando, uma golden share sobre a PT?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes. Permitem-me, em primeiro lugar, enfim, que o saúde pessoalmente e também aos Srs. Deputados. E permitam-me, enfim, as questões que foram colocadas são questões naturalmente importantes e relevantes. De qualquer forma, julgo que se justificam algumas considerações prévias relativamente a todo este projeto da televisão digital terrestre. Eu gostaria de começar por dizer que, de facto, a concretização, a introdução do projeto de televisão digital terrestre em Portugal, pelo menos até ao momento, pode ser considerado, de facto, um caso de sucesso. E acho que temos de ser objetivos. Pode ser considerado um caso de sucesso e de bom desenvolvimento. Exatamente, o projeto de introdução da televisão digital terrestre em Portugal. E vou procurar, justificar e apresentar as razões pelas quais eu tenho essa opinião e, enfim, pode ser considerado deste modo. Nós, é importante que nós tenhamos todo o projeto de introdução da televisão digital terrestre. Em relação a esse projeto, tínhamos uma perspectiva histórica de evolução, porque, de facto, enfim, a situação atual, aquela em que nós estamos a chegar, já é o resultado, de várias tentativas anteriores, precisamente para a introdução da televisão digital terrestre. Em primeiro lugar, acho que justifica, e julgo que os seus deputados terão, conhecimento desse facto, que a introdução da televisão digital terrestre não é propriamente apenas uma questão de moda, de se considerar que é importante. É algo que é importante do ponto de vista económico, é algo que é importante do ponto de vista técnico, do ponto de vista tecnológico, e, portanto, vai criar melhores condições para a prestação de um determinado serviço, vai alargar as próprias condições de prestação do serviço televisivo, vai beneficiar as populações também por essa via, mas vai introduzir também uma melhor organização do espectro radioelétrico, que permite, a partir daí, tirar vantagens, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista tecnológico, e, portanto, o processo de passagem do sinal analógico para o sinal digital da televisão é importante a vários níveis e é algo que, naturalmente, nós temos que levar para a frente, independentemente das recomendações e das diretivas que no plano da Comissão Europeia, da União Europeia, existem também sobre essa matéria. Depois queria dizer que, em termos históricos, no início do 2001, 2002, 2013, houve uma primeira tentativa de introdução, precisamente, da televisão digital terrestre em Portugal. Houve um modelo que foi definido, na altura, para a introdução da televisão digital terrestre. Houve, como sabem, concurso, houve uma empresa a quem foi precisamente passada a licença, atribuída a licença, que era a plataforma de televisão digital portuguesa, a PTDP, enfim, do Grupo Pereira Coutinho, e também, enfim, nessa altura, em função, enfim, de uma análise que se fez, enfim, da evolução da situação da altura, a licença é revogada e sem perda de caução. Portanto, é preciso ter presente que, em termos históricos, já temos uma outra situação em que, de facto, foi revogada a licença e não houve retenção da caução. E reparem que, na altura, nós podíamos dizer, portanto, isto foi... Não, mas quer dizer, o argumento de impossibilidade...
Senhores deputados, não há caso.
Senhores deputados, eu tenho maior respeito pelas questões que os senhores deputados colocam. Peço que também, relativamente à minha intervenção, haja idêntico respeito, até porque sabemos que interrupções constantes perturbam o desenvolvimento normal do raciocínio e até leva a que nós somos obrigados a repetir as coisas e, portanto, não quero também amassar os seus deputados com a repetição de argumentos. Mas quero dizer que houve essa tentativa, esse projeto, nessa altura, de introdução da divisão digital terrestre, e que na altura, enfim, eu tive, dei-me não só trabalho, mas, enfim, também, obviamente, por necessidade, fui ver o que é que se tinha passado sobre isso, e os argumentos que na altura foram utilizados parecem-me uns argumentos pouco sólidos. Quer dizer que na altura não havia condições técnicas, que os equipamentos não estavam disponíveis, ou que as tecnologias não estavam disponíveis, parece-me pouco abonatório de quem se candidata a um projeto desta natureza. E, portanto, dá-me a sensação que, de facto, na altura tudo aquilo foi feito um bocado, permitam uma expressão, com os pés, não é? Que, portanto, não foi, as coisas não foram feitas da forma que deviam ter sido feitas, de forma a concretizar um projeto que, do ponto de vista económico, do ponto de vista tecnológico, o Portugal teria muito a ganhar com a concretização desde logo. Bom, o que... na realidade, a partir do momento em que foi definido um novo modelo por este governo, as coisas correram, eu vou acelerar um pouco, as coisas correram de forma muito célere. Praticamente em 2008 o concurso foi lançado, ou os concursos foram lançados, foram adjudicados, foram dadas as licenças, foram atribuídas as licenças, e o que nós podemos dizer relativamente ao estado atual da televisão digital terrestre é que em 29 de abril de 2009 começaram as emissões digitais e neste momento 83% da população está coberta com as emissões de televisão digital terrestre. Até ao final deste ano é possível cobrir a população a nível de 100%, e, portanto, isto significa que, relativamente àquilo que estava programado em termos da concretização da introdução da televisão digital terrestre, estamos com um ano de avanço relativamente àquilo que eram os objetivos iniciais. Como sabem, o Governo, em resolução, determinou a data do switch-off em 26 de abril de 2012, e isto significa, aliás, a própria Comissão, mais recentemente, em 2009, avança com uma recomendação no sentido de, em 1 de janeiro de 2012, já estar tudo em condições de avançar para o switch-off, ou seja, para o desligamento do sinal analógico e para a generalização do sinal digital. E o que acontece é que Portugal, com um ano de antecedência, está em condições de concretizar o projeto. E queria chamar a atenção também para um aspecto que eu julgo que é relevante e que vem de encontro àquilo que eu disse, que nós poderemos considerar, de facto, a introdução da televisão digital terrestre em Portugal um caso de sucesso. É porque, precisamente, o modelo e a separação que o modelo previa entre o sinal, enfim, aberto, não condicionado, e o sinal condicionado, enfim, que está introduzido ao nível do chamado pay TV, essa separação e esses dois concursos e essas duas situações diferentes era a garantia de que efetivamente podíamos avançar para as emissões digitais sem risco do processo ser abortado, como aconteceu de facto da primeira vez. Portanto, é também o facto neste momento nós estarmos em condições para precisamente termos o sinal digital a funcionar em pleno, é precisamente a demonstração, a prova de que o modelo que foi adotado pelo Governo era um modelo correto, porque de facto nós estamos em condições, ao contrário do que aconteceu no passado, nós estamos em condições de cumprir os nossos compromissos relativamente ao sinal digital. E, portanto, enfim, já passei o tempo, terei a oportunidade de voltar até às questões, às questões que tinha colocado. Há relativamente às questões que foram colocadas em relação à opinião do Governo sobre as matérias que estão em causa. Eu queria dizer aqui, senhores deputados, relativamente a essa matéria, naturalmente que o Governo reconhece as competências da ANACOM e reconhece aquilo, enfim, que a ANACOM tem em termos de incumbências, quer no que diz respeito ao sinal, enfim, aberto, aquilo que normalmente se utiliza na designação do MUCS-A, quer também nos MUCS B e F. E, naturalmente, que o Governo não se vai imiscuir, não se vai pronunciar, em que respeita às competências próprias da ANACOM, não se vai pronunciar, enfim, sobre as razões e sobre a análise que a ANACOM faz relativamente à bondade ou não bondade dos argumentos da PT relativamente à revogação, ao pedido de revogação das licenças e da utilização das frequências. Portanto, naturalmente que o Governo está atento e tem acompanhado, enfim, eu próprio tenho tido reuniões, enfim, com o representante, com o responsável do ICP ANACOM, no sentido de acompanhar a evolução da situação, mas aguardamos a decisão definitiva, sim, para depois fazer o ponto da situação relativamente a essa matéria. E, portanto, eu não queria, se me permite, os senhores deputados, avançar com grandes considerações, estou de acordo ou não sou de acordo com os argumentos que são utilizados pela ANACOM, porque considero que neste momento seria estar, enfim, a entrar em competências e a não respeitar as competências que são próprias de uma entidade reguladora que está a exercer o seu papel em completa independência, enfim, em completa liberdade e de acordo com aquilo que o Governo pensa que devem ser as funções de uma entidade reguladora nesta matéria. Era isto neste momento que eu tinha a dizer sobre o assunto.
Uma interpelação à mesa. Para fazer o seguinte, eu percebo absolutamente a resposta do, e respeito a resposta do Sr. Ministro de que questões específicas sobre um processo que é da competência da ANACOM não se quer pronunciar. Exatamente por isso foram colocadas algumas questões fora do processo e que não foram respondidas. Designadamente, e eu gostaria de repetir, em geral e independentemente da análise deste processo, o Governo mantém ou não a intenção de que exista televisão digital em Portugal. Há ou não interesse público na existência de televisão digital paga em Portugal. Finalmente, como é que interpreta o regulamento de concurso e a portaria da autoria do seu antecessor que proíbe a invocação da alteração de circunstâncias no artigo de 18º, número 4?
Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Deputado, eu respeito a sua questão e respeito a insistência que faz relativamente a essa matéria, mas, como eu tive a oportunidade de dizer, a partir do momento em que houver a decisão definitiva da ANACOM, o Governo terá a oportunidade de refletir e de se pronunciar sobre essas matérias. Quer dizer, porque neste momento estar a dizer se o Governo acha ou não acha que deve haver televisão digital paga era estar neste momento a tomar uma posição relativamente a um assunto e a uma matéria que precisamente está a ser objeto de consideração para a decisão da própria ANACOM. E, portanto, o Sr. Deputado, enfim, o que eu lhe peço é alguma compreensão para a coerência que o Governo quer ter relativamente a este processo, que é de não, de facto, se pronunciar sobre nenhuma das matérias que neste momento está em cima da mesa e que, de facto, enfim, tem a ver e que vão fundamentar a própria decisão da ANACOM. Seguramente que o Governo não foge às suas responsabilidades e às suas competências próprias e, enfim, no momento oportuno e no balanço que fizer de todo este processo, terá oportunidade, obviamente, de se pronunciar sobre essas matérias. É isto, neste momento, que eu gostaria de dizer sobre este assunto. Como? Sim, já agora, se me permite, aqui há uma observação que o Sr. Secretário de Estado gostaria de dizer e, portanto, eu passo-lhe a palavra.
Não, a questão, nos termos em que a questão que está colocada é se o Governo tem interesse ou não que haja televisão digital paga em Portugal. Desse ponto de vista, era informar o Sr. Deputado que, neste momento, há várias ofertas disponíveis no mercado de televisão digital paga em Portugal. Aliás, não foi por acaso que este Governo fez um enorme esforço, não foi por acaso que o Governo fez um enorme esforço para que o investimento nas redes de nova geração em fibra óptica fosse feito em todo o país, exatamente para poder potenciar e providenciar a possibilidade de existência também aí de televisão digital de televisão digital paga. E, portanto, quando estamos a falar, os senhores deputados, é preciso perceber quais são as finalidades. As finalidades é de disponibilizar televisão digital aos portugueses, pois essa disponibilização é feita com várias tecnologias. Com várias tecnologias. E neste momento, relativamente à disponibilização de televisão digital paga, já existe, aliás, concorrência entre diversas tecnologias. E, portanto, desse ponto de vista, não apenas existe oferta, e uma oferta consubstanciada com os investimentos que estão a ser feitos, nomeadamente com as redes de nova geração no interior, uma oferta disponibilizada em todo o país, como há, além de existir oferta, há ofertas concorrenciais, ou seja, há ofertas que concorrem com diferentes tecnologias, o que permite, desse ponto de vista, que não apenas existe oferta, como asseguremos que há concorrência de diversos operadores, mas também de diversas tecnologias.
Senhor deputado, não fui eu que defini as regras. Senhor deputado Bruno Dias, podemos... Senhor secretário de Estado, senhor deputado também agradecia que... Senhor deputado Rui Pereira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começava por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Deputado de Estado, com muito prazer que os recebemos aqui. Eu queria fazer uma nota prévia e dizer ao Sr. Deputado Leitão Amaro que produziu uma afirmação que terá sido referida ontem pelo Presidente da ANACOM, que é completamente falsa. Eu, como conheço o deputado, a única hipótese que coloco é que terá percebido mal o que o Presidente ANACOM referiu ontem. O Sr. Presidente ANACOM não disse que a decisão era do Governo, disse exatamente o oposto. Aliás, frisou bem o oposto. Disse até que a ANACOM era uma entidade que tinha, de alguma forma, um caráter híbrido, porque era regulador e também era Direção-Geral. E que, como Direção-Geral, aconselhava o Governo, foi assim a expressão utilizada pelo Presidente da ANACOM, e como regulador o Governo podia sugerir e opinar o que quisesse, que a decisão seria sempre do regulador. E frisou bem que a decisão sobre este assunto era do regulador. E portanto a afirmação, Sr. Deputado, eu não interrompi e agradeço, mas eu também estou a corrigir porque a sua afirmação não foi exata e não foi rigorosa. E portanto aquilo que é de facto, porque não só resulta da afirmação ontem do Sr. Presidente da ANACOM, mas resulta também do quadro legal, é que esta decisão é uma decisão que é da responsabilidade da ANACOM como regulador. E, portanto, os reguladores têm a independência que está consagrada na lei e, obviamente, esta decisão vai ser tomada nesse quadro. O que eu queria, nessa perspectiva, era perguntar ao Sr. Ministro, uma vez que o Sr. Presidente da ANACOM também referiu, e quando questionado ontem, que o modelo de concurso que foi lançado e o modelo que foi definido, que foi desenhado para a TDT em Portugal, não era da responsabilidade da ANACOM. E ficou no ar, não sei se terá sido entendido ou não, que eventualmente a ANACOM até não seria o modelo que seria da sua preferência. E aquilo que eu queria perguntar é quais foram as razões, até porque nós sabemos que este processo teve um conjunto de percalços. Felizmente, com este concurso, foram criadas condições para a TDT ser instalada em Portugal e, portanto, para fazermos uma migração, enfim, antecipando até os prazos obrigatórios para a migração para a tecnologia digital. E, portanto, com este concurso, Portugal ficou a par com o resto da Europa, com muitos países que já desenvolveram este processo. Nós sabemos que nesses países os processos são diversificados. Há uma geometria de modelo completamente diferente país para país e os resultados, as consequências dessas geometrias no modelo também são diferenciadas país para país. Portanto, aquilo que eu colocava é porque é que o Governo optou por este modelo, quais eram os méritos, que méritos é que este modelo acrescentava na ótica do Governo e também quais são as perspectivas que o Governo tem face a esta alteração. E nesta perspectiva de alteração por via da solicitação da PT de anulação da sua licença, eu queria também perguntar se o Governo considera que houve alterações significativas no quadro em que essas licenças foram atribuídas. Não só alterações de mercado, alterações tecnológicas, ou se se justifica que, na situação atual, o modelo seja revisto e, se possa, e que possa evoluir com uma geometria diferenciada. Porque aquilo que algumas pessoas receiam é que a oferta, e isso também foi aqui sublinhado, a oferta de televisão digital no free-to-air é pobre em Portugal face a outros países. E, portanto, há algum receio que, não havendo o modelo pay-TV, que não haja atratividade suficiente no modelo digital para que as pessoas façam essa migração. E, portanto, aquilo que eu lhe queria questionar é se não se concretizar esta oferta de pay-TV, que condições considera o Governo ser necessário acrescentar a este processo para garantir uma transição com sucesso para o sistema, do sistema analógico para o sistema digital. Por último, queria questionar, uma vez que há aqui uma divergência também em relação a esta problemática por parte da ERC e da ANACOM, e foi aqui muito discutido a questão de que, o que fazer com as frequências que vão ser libertadas, não só pelo PTV, mas também depois com a suspensão do modelo analógico, o que é que vai acontecer a estas frequências? Quer a PT, quer a ANACOM, referiram aqui que estas frequências, no âmbito daquilo que têm sido as decisões comunitárias, ficarão reservadas para a banda larga móvel e não haverá grande possibilidade de encontrarmos outra saída. E aquilo que eu queria colocar é que, de que forma é que o Governo prevê a disponibilidade e o uso destas frequências, bem como das frequências que depois serão libertadas pelo modo analógico.
Só um momento, Sr. Deputado Tomar.
Sr. Presidente, eu queria só responder a esta argumentação.
Sim,
para dizer, clarificar a afirmação, não é de que a licença e a revogação da licença tenha que ser decidida pelo Governo. De todo, nós próprios, em resposta ao Sr. Ministro, o que eu disse, e volto a repetir, é que o Presidente da ANACOM disse ontem que a decisão sobre se deve haver televisão digital terrestre paga em Portugal, em geral, não neste processo, cabe ao Governo. E foi essa mesma pergunta que fiz ao Sr. Ministro, e o Sr. Ministro respondeu, aceitou e disse mais: quando este processo terminar, eu vou tomar essa decisão.
Muito bem, Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, procurando ir de encontro às, ou dar resposta às questões que foram colocadas, eu retomo alguns dos aspectos que disse no início. De facto, o modelo é um modelo da responsabilidade do Governo. E o modelo, nós podemos dizer, e fazendo o balanço até agora daquilo que foi feito, nós podemos considerar que o modelo é ajustado. Precisamente, o modelo foi escolhido para evitar situações que levassem a não termos condições de introduzir a televisão digital terrestre. E, portanto, o que se está a verificar neste momento é que vamos ter televisão digital terrestre e com um ano de antecipação relativamente àquilo que eram as metas iniciais. Portanto, é um caso de sucesso. A questão da televisão paga, ou do pay-TV, portanto, associado aos mucos BAF, tinha a ver com várias razões, mas tinha a ver com razões de sinergia, e, portanto, haveria vantagens, enfim, na situação e na análise que foi feita, de ter esses dois esquemas, ou submodelos, portanto, free-to-air e do pay-TV, portanto, havia vantagens dessa natureza, na altura que foram equacionadas. E também era um motivo adicional de atratividade e, no fundo, facilitar a migração do sinal analógico para o sinal digital e levar as pessoas, naturalmente, a fazer as suas opções sem maiores dificuldades. Portanto, o modelo geral é da responsabilidade do Governo e foco, e repito, que é um modelo que nós podemos considerar que é um modelo ajustado e adequado e que incorpora, reparem, nestas coisas todas, também eu não tenho preocupação de estar a fazer críticas relativamente à situação anterior. Nós temos que aprender com os erros, temos que aprender com a falta de conhecimento que existia e, naturalmente, se vamos lançar novamente um projeto, há que ter em conta a história do passado. Isto não é qualquer crítica e, quando eu falei do insucesso anterior, não necessariamente interpreto as minhas palavras para dizer, olha, foi tudo mal feito ou tudo errado. Não, quer dizer, provavelmente não foi feito da maneira que devia ter sido feito. Mas quer dizer, é a nossa obrigação incorporar a experiência, ver os erros que foram cometidos e procurar lançar, quando lançamos, incorporar precisamente a análise que nós fazemos dos erros. E foi isso que foi feito. E, portanto, o modelo, tal como foi escolhido, tem em conta a experiência passada, designadamente do insucesso, do falhança da primeira tentativa. Pronto, é claro, ainda bem, pronto, Nós tivemos a oportunidade de não repetir erros que foram cometidos, talvez por ingenuidade, ainda por falta de domínio da situação que aconteceu naquela época. Mas as coisas são assim, evoluem naturalmente. Quer dizer, quem vem depois tem a vantagem de ter conhecido as experiências anteriores. E nós aproveitávamos para fazer alguma coisa que permitisse ter maior sucesso, e é o que está a acontecer. Relativamente às, portanto, às condições que são necessárias, é óbvio que o Governo continua a ter todo o interesse em criar as melhores condições para que seja um sucesso e para que as pessoas adiram à televisão digital terrestre. E naturalmente que, se há alguns dos aspectos que eventualmente não estejam a decorrer da forma que inicialmente se previa, e portanto se há alterações e que têm a ver agora com precisamente o que está em causa, com o pedido de revogação do uso das frequências ou das licenças de distribuição, naturalmente que são alteração de condições que o Governo naturalmente terá que ponderar e terá que interiorizar no balanço que fizer, na análise que fizer, relativamente ao desenvolvimento do processo. Mas atenção, incorporar isso para fazer um ponto da situação e ver o que é necessário fazer no sentido de criar as melhores condições. E reparem, a nossa preocupação é dar às populações um serviço de qualidade a todos os níveis e tirar benefícios económicos também aos vários níveis, quer benefícios económicos de natureza geral, quer benefícios económicos para os operadores, para a produção de conteúdos, etc. Porque reparem que a introdução destas tecnologias é importante ter presente que têm efeitos económicos muito significativos, portanto, que são importantes para o desenvolvimento económico, para a expansão não só das tecnologias, mas também de atividades económicas que estão associadas à utilização dessas novas tecnologias. E, naturalmente, que o Governo está preocupado com a maximização dos efeitos que a utilização de novas tecnologias e novas condições possa ter sobre a economia. E, portanto, estará sempre atento e, naturalmente, que irá fazer o ponto da situação relativamente ao processo e tomará seguramente as medidas que considerar adequadas para que haja a continuação do sucesso e que haja eventualmente até a introdução de novos elementos. E posso responder positivamente às questões que me colocou. É óbvio que neste momento em Portugal aquilo que a televisão digital terrestre tem a oferecer é muito menos do que aquilo que neste momento existe noutros países, e teremos naturalmente a preocupação de alargar a oferta em função do interesse público e em função de tudo aquilo que eu estive a dizer. E, portanto, haverá seguramente uma preocupação nessa matéria. Relativamente às frequências, eu tive a oportunidade de dizer também na minha intervenção que, de facto, a passagem às emissões digitais vai introduzir, quase podemos dizer, uma verdadeira revolução no espectro radioelétrico e, portanto, vai torná-lo muito mais eficiente, não é? Portanto, os números apontam para que cerca de 3/4 do espectro radioelétrico fiquem libertos com a utilização do sinal digital. Portanto, é uma verdadeira revolução. É óbvio que as potencialidades de utilização económica são imensas, quer dizer, a todos os níveis, não apenas do ponto de vista das televisões, da comunicação social, mas também para outros efeitos. E há recomendações específicas neste momento da Comissão Europeia, que, enfim, que são públicas, são notórias e que ocorreram em 2008, relativamente à utilização, por exemplo, da faixa dos 800 MHz, que é entre 790 e 640, mas que é uma faixa que vai ter muita importância até do ponto de vista das comunicações móveis, porque vai tornar mais eficientes, mais eficazes, mais baratas, vai permitir ter menos antenas, etc. E, portanto, pode haver aqui benefícios imensos para as operações móveis, para a própria, digamos, a criação das melhores condições, para que a população tenha melhores serviços, a preço mais reduzido e novas oportunidades. E, portanto, vai haver seguramente também uma preocupação muito significativa do Governo relativamente a tudo aquilo que diz respeito à, digamos, à utilização do espectro no âmbito das suas competências e, naturalmente, também, naturalmente, incumbindo à ANACOM, dentro das suas competências específicas, de fazer a gestão, mas em função das políticas e do enquadramento que, seguramente e necessariamente, terá que ser dado pelo Governo nessa matéria. Mas, portanto, nós estamos atentos, é óbvio que estamos a estudar a situação, é algo que nós temos que fazer não apenas do nosso ponto de vista, mas teremos que articular internacionalmente, até com a própria Espanha, com Marrocos, com as zonas que são aqui mais próximas de nós e que têm influências, e também temos de ter preocupações dessa natureza, de caráter técnico. Portanto, estamos atentos, estamos a trabalhar no âmbito das nossas competências próprias, também as instituições, os organismos que estão sobre a nossa dependência também estão a ser mobilizados para esse efeito e portanto, o que eu posso dizer, e procurando responder à questão que me foi colocada, e terá que ser seguramente uma resposta de natureza geral, é que serão dadas, serão encontradas seguramente soluções para, precisamente também, como eu disse, a potenciar tudo aquilo que poderá resultar desse tal dividendo digital de que falou. É isso que eu posso dizer neste momento. Não sei se o Sr. Secretário de Estado tem alguma coisa a acrescentar.
Talvez só aproveitasse,
Presidente, peço desculpa.
Só aproveitar só para centrar a questão. A questão que se coloca do ponto de vista do interesse público fundamental é da possibilidade de desligarmos o sistema analógico e ligarmos fazer a transição para o sistema digital. E isso centra-se essencialmente na televisão livre, não na televisão paga. Portanto, esse o objetivo da televisão digital terrestre, é assegurar que se possa fechar o sinal analógico e, portanto, que os portugueses que não aderiram a diferentes formas de televisão paga tenham a disponibilidade de ter um sinal melhorado relativamente àquilo que hoje está disponível, que é um sinal digital, com melhores condições de imagem, com melhores condições de som, enfim, etc, etc, que esteja disponível para que essa televisão possa existir. E esse objetivo, neste momento, está plenamente assegurado e, como o Sr. Ministro disse, não apenas está plenamente assegurado, como até está com um avanço relativamente aos trabalhos que tinham sido pensados e contratualizados nesta fase. Recordo que ainda ontem, na audição que tiveram, foi evidenciado que hoje uma boa parte da população portuguesa já está coberta com a televisão digital terrestre. Já está coberta por uma infraestrutura. Está preparada, com certeza. Está preparada. E, portanto, desse ponto de vista daquilo que era o objetivo, ele está plenamente assegurado. Relativamente à questão da televisão paga, a televisão paga foi incluída no modelo numa perspectiva de se obter sinergias. Ou seja, se havia uma possibilidade de existir negócio com a televisão paga, então vamos aproveitar esse negócio para diminuir os custos da televisão livre e, portanto, dessa forma, beneficiar o sistema no seu todo. Ora, isso, neste momento, está plenamente assegurado. Ou seja, na proposta que está em cima da mesa e que é o regulador tem vindo a apreciar, as sinergias obtidas com o facto da proposta ter sido feita com a possibilidade de existir televisão paga, foram transpostas para o modelo da televisão livre, o que quer dizer que, do ponto de vista dos recursos a serem consumidos, os recursos vão ser menores pelo facto de o prestador de serviços ter feito a proposta paga. E, portanto, desse ponto de vista, do ponto de vista do interesse público, os dois grandes principais interesses estão acautelados. Ponto número um, a infraestrutura está já disponível. Ponto número dois, as sinergias foram obtidas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhora Deputada Cecília Meirelles, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo e cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Primeira pergunta. Já foi aqui perguntado várias vezes se o Governo quer ou não que haja TDT paga. Eu, do que ouvi até agora, consegui inferir o seguinte. Primeira questão, o Governo não se quer pronunciar sobre a questão concursal independente, posição da qual eu discordo, acho que poderia emitir uma opinião, mas que respeito. Também nos informou que já há várias ofertas de televisão digital paga, nomeadamente através de fibra óptica, e também nos disse que estrategicamente aquilo que é fundamental na TDT é a livre e não a paga. Posso, portanto, inferir disto tudo que o Governo não considera importante e não quer que haja TDT paga. Não é uma coisa que seja prioritária ou importante. É isso. Estou apenas a perguntar. Segunda questão.
É só responder.
É uma questão, eu admito estar errada. Espero até que me esclareçam melhor. Segunda questão, quanto à cobertura territorial. Também nos disse aqui que 83% do território estava coberto. Só que há uma grande diferença entre ter-se o território coberto e ter-se, de facto, TDT. Porque, repare, nós não temos nenhuma informação e não temos dados. Nós sabemos, por exemplo, que em Espanha a TDT...
Senhora Deputada, os seus deputados não se importam, mas a sala não tem uma acústica adequada e o facto de estarem permanentemente a falar para o lado faz com que aqui seja muito difícil ouvir o teor das perguntas dos senhores deputados que lá estão colocados em baixo, que é o caso do senhor deputado e dos outros que vão intervir a seguir. Tem que se lembrar que nem todos estão aqui ao lado da mesa. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava só de lhe perguntar se nos pode dizer exatamente em quantas casas portuguesas é que se vê TDT. Porque uma coisa é o território estar coberto, outra coisa é a efetividade da TDT. E, portanto, sem ter estes dados, eu acho, eu admiro o otimismo demonstrado pelo Governo ao considerar toda esta situação um caso de sucesso. Mas eu também não me atrevo a pensar que o Governo considera um caso de sucesso sem saber exatamente em quantas casas portuguesas é que se vê a TDT. Não é em que se pode ver, é em que se vê de facto. Porque uma das coisas neste processo que faz alguma confusão é precisamente a falta de informação acerca de toda esta questão. Porque a verdade é que quanto a campanhas de informação ou quanto a alguns incentivos para as pessoas modificarem e desligarem o analógico, nós até agora não vimos nenhum. Aliás, eu gostava de lhe perguntar também, em relação às boxes de conversão das TVs normais, eu aquilo que sei é que as únicas que há disponíveis custam cerca de 60 euros. Eu gostava de lhes perguntar se isto vai ser assim até ao dia do switch-off, ou se, entretanto, até esse dia, se haverá alguma campanha de informação, alguma campanha de sensibilização, enfim, algum incentivo para as pessoas mudarem, para além do incentivo óbvio de que se não mudarem até ao dia, creio que é 26 de abril de 2012, no dia 27 vão acordar e verificar que não têm televisão e aí de facto é o incentivo final. Ou compram a box, seja lá que preço for, ou então não vêem televisão e ponto final. Mas eu queria saber se para além desse dado óbvio, se antes disso o Governo planeia fazer alguma coisa neste sentido, e se porventura tem números que nos possa divulgar, porque eu acho que seria importante conhecê-los. No mais, gostava também de saber, em relação aos projetos-piloto, eu sei que vão começar em 2011 projetos-piloto em alguns sítios, tanto quanto nos foi até referido ontem, eu gostava de saber em que é que consistirão exatamente esses projetos-piloto, aonde é que vão ser implementados e que objetivos é que há para eles. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra.
Gostaria de começar por dizer, enfim, que a conclusão que tirou das nossas intervenções iniciais, a conclusão é sua e é um pouco tipo silogismo, não é? Do género, os animais têm pernas, a mesa tem pernas, a mesa é um animal. Ora bem, não é propriamente, enfim, uma conclusão que se possa tirar daquilo que nós dissemos, mas enfim, respeito, cada um pode tirar as suas conclusões. Quero dizer, enfim, se me deixar continuar, eu vou procurar avançar sobre isso. Queria dizer o seguinte, relativamente à questão da... Em primeiro lugar, Sra. Deputada, Srs. Deputados, o switch-off é em 2012, em 26 de abril. Daqui até lá, temos ainda 2 anos pela frente. E, portanto, 2 anos em que muita coisa seguramente mudará. Mudará, e repare que a comunicação... Ao Sr. Deputado, passo, peço desculpa, mas acho que todos nós...
Já substituíram o povo português.
Eu espero é que, é que nesta matéria, objetivamente, todos têm os mesmos interesses, não é?
Dá-me licença, Sr. Ministro. Eu já pedi mais do que uma vez e queria não pedir outra vez para não estarmos permanentemente a ser interrompidos com a parte. Isto não é o plenário. Portanto, as coisas não funcionam como no plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só, enfim, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu não quero, mais uma vez, agora peço desculpa, mas estou aqui a fazer um pouco o papel da ANAL, como eu julgo que o Sr. Professor Amada Silva disse isso ontem, e eu estou apenas a dar a informação que ele me deu no âmbito das conversas e do acompanhamento que nós temos com regularidade relativamente a essas situações, em que ele me informou, e julgo que é público, que vai arrancar um projeto de comunicação precisamente no final do terceiro trimestre de 2010. E repare que aqui a comunicação, naturalmente todos nós somos responsáveis, a ANACOM tem as responsabilidades, o Governo terá, mas também os operadores, a própria PT, etc. Tem que haver aqui agora um esforço muito significativo e muito coordenado no sentido de divulgar precisamente todo este processo de switch-off. E, naturalmente, também daqui até lá vai haver modificações tecnológicas, quer dizer, quem vai comprar agora uma televisão e daqui até lá não vai comprar uma televisão antiga, terá que comprar uma televisão já preparada para receber o sinal digital. E, portanto, toda a informação tem que ser neste sentido, que a própria remodelação do parque de televisores seja feita já com esse objetivo e, portanto, nós temos que trabalhar no sentido, quando chegarmos ao momento do switch-off, praticamente a generalidade da população já esteja preparada para receber, enfim, sem problemas, o sinal digital. Portanto, essa é a preocupação e essa, enfim, é aquilo que nós estamos a trabalhar, é nesse sentido que nós estamos a trabalhar, no sentido de criar as melhores condições para que o switch-off possa ser realizado sem qualquer, enfim, problema ou com custos mínimos para a generalidade da população. Portanto, há todo um esforço que vai ser potenciado, vai ser desenvolvido nestes dois anos que nos separam do momento da, enfim, do fim do sinal analógico. Relativamente às zonas-piloto, também, enfim, é um... Penso que o professor Amada Silva terá tido a oportunidade de falar sobre isso, na medida em que é precisamente um projeto que compete ao ICP-ANACOM de promover. Aliás, ele já tem aprovado, enfim, um plano provisório, precisamente de, enfim, todo este processo de desligamento, que passa, que já terminou agora a consulta pública e que vai ser agora brevemente, enfim, quando digo brevemente, é mesmo brevemente, é por estes dias, creio, que existe a informação de que irá ser aprovado definitivo e que prevê precisamente as condições em que progressivamente os postos serão, enfim, desligados e zonas-piloto precisamente para ver, para acompanhar cada uma delas, para ver o que é que se passa e para naturalmente fazer uma gestão no terreno em termos desta evolução. Mas julgo que, enfim, relativamente a esta matéria, seguramente que do ponto de vista técnico acho que é de esperar pelo plano definitivo do ICP-ANACOM, nós nos podemos pronunciar, enfim, sobre todos os seus aspectos mais no detalhe. Mas queria dizer que tudo está a correr de acordo com aquilo que estava programado e, portanto, não há nada que esteja fora daquilo que inicialmente tinha sido programado e, portanto, nós podemos dizer que também nesta matéria as coisas estão a correr bem. E, portanto, eu não teria, enfim, relativamente a esta matéria, qualquer apreensão, como eu disse, no que diz respeito à introdução do sinal digital em Portugal, as coisas estão a correr bem, estão a correr, e é por isso que eu tive a oportunidade de dizer na minha primeira intervenção que pode ser considerado um caso de sucesso todo o projeto de introdução da televisão digital em Portugal. E queria dizer, relativamente a esta matéria, enfim, eu não percebo, quer dizer, é uma matéria em que seguramente a polémica não fará muito sentido. Eu acho que todos nós temos interesse e todos nós devíamos concorrer e acho que os seus deputados podem também ter um papel muito importante neste sentido de criar as melhores condições e até, digamos, relativamente a outros aspectos e sugestões podem ser importantes para a concretização de algo que é fundamental para o país, que é fundamental para... que é algo de interesse público, nós temos a oportunidade de dizer, é fundamental para as populações e é fundamental também do ponto de vista económico. É isto, Sr. Presidente, que eu teria a dizer relativamente às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Catarina Martins, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, agradeço-lhe estar aqui e a responder às questões que lhe são colocadas, mas devo dizer que as suas respostas... Nós não conseguimos perceber muito das suas respostas. E eu estou com alguns problemas porque ontem o Sr. Presidente da ANACOM, Dr. Amar da Silva, disse que muitas das questões que nós estávamos a colocar eram questões que não eram para a ANACOM, que se limita a regular, mas sim para o Governo. E quando hoje aqui nos diz que as respostas são para a ANACOM, nós ficamos um bocadinho sem saber, afinal, quem terá respostas sobre tudo isto. E, portanto, eu tentarei ainda assim fazer algumas questões, tentando não repetir muito. Em relação ao sucesso da TDT, julgo que fala, não percebo muito bem exatamente a que se refere, percebo que tem a ver com algumas coisas do ponto de vista tecnológico, eventualmente, mas a verdade é que a TDT não existe em Portugal, não está a funcionar. Quando começa a funcionar não há uma oferta de TDT, ou seja, aquilo que nos outros países da Europa Ocidental já existe, que é uma TDT já implementada há bastante tempo, é uma TDT em que a oferta free-to-air é muito alargada, em Portugal nem TDT nem oferta alargada, e portanto ficamos sem perceber muito isto do sucesso. E mesmo em relação ao tempo que temos para implementar, temos as nossas dúvidas. A Espanha esteve 5 anos com o multicast, ou seja, com analógico e digital ao mesmo tempo. Nós temos 2 anos, porque daqui a 2 anos acabou o analógico, não é uma decisão nossa, está decidido pela União Europeia. Portanto, o switch-off existe e daqui a menos de 2 anos, ligeiramente menos de 2 anos, e portanto é complicado achar que temos muito tempo ou que estamos a fazer tudo antes dos prazos. Não, estamos a fazer tudo em cima do prazo limite, do último dos últimos dos prazos. Isso preocupa-nos e preocupa-nos também que não estejamos a aprender com os erros. Ou seja, se a nós nos pareceu sempre que questões como a do quinto canal, obviamente eram erros, porque se sabia já que o mercado publicitário não ia permitir a existência de um quinto canal. E, portanto, essa aposta não teria muito sentido, e devo dizer que era logo muito reduzida no free-to-air do TDT. A verdade é que, se não tem sentido nenhum o decidir-se que é preciso ter TDT livre e TDT paga, que é essa a estratégia para o país, e de repente porque um operador privado decidiu que essa estratégia não lhe servia, o interesse público que foi construído em cima dessa estratégia parece que se pode volatilizar conforme o interesse privado do operador. E, portanto, todas estas coisas têm responsabilidades. Nós, ontem, dizia o Sr. Presidente da ERC, o interesse público na TDT tem de ser redefinido. E eu pergunto-lhe, face à situação em que estamos agora, de uma TDT que é muito limitada no sinal aberto, de uma TDT que não vai ter a parte paga, aparentemente, a menos que alguma coisa seja feita com muita urgência, como é que se redefine o interesse público da existência da TDT? Ou seja, nas suas diversas vertentes, qual é a posição do Estado sobre isso? E depois também saber como, o que está a ser feito, como é que está a ser feito. Temos 2 anos para o switch off. Quem tem as principais responsabilidades de fazer campanha junto à população é o operador privado, que tem obviamente feito as campanhas de acordo com os seus interesses privados. Como é que o Governo está a acompanhar as campanhas junto à população, por exemplo? Não nos satisfaz saber que está a ser feito, queremos saber como. Porque até agora não tem corrido nada bem, até agora temos o facto consumado de afinal já não vai ser assim. E portanto nós precisamos de perceber se em todo o território nacional as pessoas vão saber o que é a TDT, se vão ter acesso à TDT, se vão ter televisão depois do dia 26 de abril de 2012, se as pessoas com menos posses vão continuar a ter televisão, e mais, as pessoas mais excluídas da informação vão ter acesso à informação, porque continuamos a falar num campo em que ninguém sabe, a maior parte das pessoas deste país não sabe daquilo que estamos a falar. Não percebe que quando falamos de TDT estamos a falar de uma coisa que lhes entra pela casa adentro com consequências daqui a muito pouco tempo. Não há campanhas nenhumas, não há nada sobre a TDT, zero. Quando decidimos, por exemplo, uma norma recente, para usar uma norma recente na introdução da TDT, significa que muitos dos televisores que estavam à venda e que diziam que eram disponíveis para a TDT, na realidade não vão servir. Não vão servir, e as pessoas compraram esses televisores. Estamos confiantes que todos os portugueses vão trocar televisão nos próximos 2 anos e que o problema já não se põe? O que é que está a ser feito? Como? Como é que está a ser feito? Como é que estão a ser acompanhadas as obrigações do operador privado, da PT, e que tem as obrigações, concorreu a um concurso, ganhou, tem que cumprir as suas obrigações? Como é que é definido o interesse público face a todas as alterações, face, por exemplo, até ao não existir a TDT paga, ao não existir o quinto canal, ao não existir o HD no free-to-air? Como é que estão a ser cumpridas as obrigações do ponto de vista de subsidiar a população mais carenciada e de fazer promoção de campanha sobre as alterações para, senhora, campanha para informar as pessoas?
Tem que terminar.
Com certeza.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada, muito obrigado pelas questões que colocou. Eu quero dizer que aquilo que disse é verdade. Neste momento a TDT já entra pela casa dentro e em alguns casos as pessoas nem sabem. Porque na medida em que o território, neste momento, enfim, a população que é coberta tem um potencial de 83%, é evidente que quem tem uma televisão, neste momento, enfim, que está preparada para receber o sinal digital, recebe. E se calhar nem se tem consciência disso, não se percebeu, não é? Portanto, aquilo que disse é verdade. A televisão digital está a entrar pela casa dentro das pessoas sem as pessoas se aperceberem. Há umas centenas de milhares, de acordo com os nossos cálculos, não lhe posso dar os números precisos. Paga como? Paga? É a televisão normal, é o sinal normal? Senhor Deputado, eu julgo que relativamente a isto ainda há, e é natural que haja, mas muita, como é que eu ia dizer, muito desconhecimento, falta de informação relativamente ao que está em causa. Porque uma coisa é a passagem do sinal analógico ao sinal digital. Outra coisa é serviços novos que podem estar associados à utilização do sinal digital. E tinha a ver precisamente com o Pay TV, que era não apenas para gerar, enfim, sinergias e para potenciar economicamente e em termos de custos a introdução do sinal digital, mas não tem nada a ver, o facto de ser serviços adicionais, nada a ver com a emissão através do sinal digital. São duas coisas completamente diferentes. Quer dizer, o sinal digital nós temos que o fazer pelas vantagens, pela, enfim, tudo aquilo que eu já há pouco tive há pouco oportunidade de dizer, e que é também uma exigência, digamos, da organização do espectro radioelétrico no plano também da União Europeia. Queria dizer, também relativamente àquilo que a senhora deputada disse, são apreensões e preocupações que naturalmente também o Governo terá. Quer dizer, nós queremos criar as melhores condições, aliás, já tive a oportunidade de dizer que neste momento, provavelmente, nós estamos em déficit relativamente àquilo que deveria ser em termos da utilização de novos canais, novos serviços, novas emissões, e eu acho que isso é um esforço que tem que ser feito. Mas claro que isso não depende apenas do Governo, tem que haver operadores interessados, tem que haver, enfim, novos serviços que possam utilizar, e como eu disse, o Governo está atento a tudo isso. Aliás, queria lhe dizer que havia aqui, enfim, outras questões que não têm a ver diretamente com o Governo, portanto estava programado um quinto canal, e como sabem, o quinto canal é algo que está neste momento suspenso de decisões judiciais, que era também algo importante do ponto de vista da valorização das emissões digitais. Havia também, enfim, a possibilidade das emissões em alta definição, em conjunto, que de facto os operadores não chegaram a acordo relativamente à melhor maneira de utilizar essas emissões em alta definição. Portanto, havia uma série de aspectos que não dependem, enfim, do Governo, dependem da vontade dos operadores, mas que seguramente contribuiriam para um maior sucesso e para mobilizar as pessoas relativamente à adesão e à migração para a televisão digital terrestre. Queria dizer, relativamente ao acompanhamento, que, enfim, dois tipos de acompanhamento, o processo de migração e as responsabilidades e as atribuições da parte do operador. E, naturalmente, que aqui eu não entendi muito bem em que é que há contradição entre aquilo que o professor Amada Silva ontem disse e aquilo que eu estou aqui a dizer. Se há questões que é para o Governo, eu julgo que tive a oportunidade de dizer aquilo que são competências específicas do Governo e aquilo que são competências da ANACOM. A ANACOM, efetivamente, tem, enfim, várias características. É um regulador, mas não é um regulador puro, na medida em que tem também funções de aconselhamento e de apoio ao Governo de definição das políticas e, portanto, desempenha aqui funções de uma direção-geral tradicional e também tem funções de fiscalização, etc. E, portanto, é um regulador com outras nuances. Mas, nas funções de regulação, são funções que são independentes e, portanto, têm o seu próprio campo de intervenção e o Governo não tem condições e não deve imiscuir-se. No entanto, naturalmente que o Governo acompanha aquilo que está a ser feito. Mas, como eu disse, cabe à ANACOM acompanhar o modo como o operador está a cumprir aquilo que se comprometeu relativamente a todo este processo. E, portanto, a ANACOM está a desempenhar esse papel. O resultado, até agora, é um resultado positivo, como eu tive a oportunidade de dizer, relativamente ao desenvolvimento e introdução da televisão digital terrestre. E, portanto, mesmo que diz respeito a este pedido de regulação das licenças, o que a ANACOM está a fazer é, precisamente, a exercer as suas funções e as competências que lhe foram dadas pelo Governo no âmbito da definição do concurso. Portanto, digamos, o Governo está a cumprir o seu papel, a ANACOM está a cumprir o seu papel e não vejo aqui que haja qualquer razão para haver, enfim, qualquer contradição. Relativamente ao problema das pessoas mais carenciadas, naturalmente, que é uma preocupação, mas importa saber, em primeiro lugar, quais vão ser efetivamente as populações carenciadas. E, portanto, isso é algo que, enfim, nós temos que ver no final, enfim, do processo, qual é a situação para, enfim, ver as medidas que se revelarem as mais adequadas. De qualquer forma, o operador e no caderno de encargos estão previstas medidas de apoio a essas situações e, portanto, são responsabilidade do próprio operador atender a essas situações particulares, enfim, de gente mais carenciada. Naturalmente que o Governo estará atento, enfim, a esta preocupação, que eu julgo que é uma preocupação que nós partilhamos, que é nos dois anos que nos separam daqui, o que pode ainda ser feito no sentido de potenciar, obviamente, as emissões em televisão digital e, naturalmente, acompanhar toda a campanha de informação, como eu disse, que deve ser do operador, deve ser da ANACOM, deve ser dos operadores de televisão, deve ser da defesa do consumidor, deve ser dos próprios vendedores. No fundo, há aqui um conjunto de stakeholders que se têm que mobilizar e porque também têm interesses próprios em todo este processo e que também tiram vantagens, seguramente, de todo este processo. que terão que se mobilizar no sentido de a informação ser a melhor possível em relação aos cidadãos. Mas repara que neste momento, e terminando como comecei, o facto da televisão digital já entra dentro das casas das pessoas, e é ótimo que isso aconteça, muitas vezes sem as pessoas se aperceberem que houve uma mudança tecnológica fundamental. É bom sinal, é sinal que as coisas estão a correr bem, e espero que haja muita gente, não é, em que o sinal entre sem elas se aperceberem, porque é sinal de que as coisas estão a correr normalmente, como seria, enfim, de desejar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Brandes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a equipa que o acompanha. Eu penso que há aqui uma discussão em que não devemos confundir os patamares de análise entre o interesse estratégico para o país destes projetos, e aí de facto não é a ANACOM que tem a incumbência e a responsabilidade de fazer a avaliação. Aliás, o próprio professor Amado da Silva ontem dizia aqui que a ANACOM, isto à primeira vista pode parecer estranho, mas é verdade e compreende-se. A ANACOM não tem uma visão estratégica para o setor, para esta área, nem tem que ter. Nem tem que ter. Porque quem tem que ter essa visão são os responsáveis políticos. E, portanto, quando se verifica uma discussão que pode ser feita, sim senhor, sobre o interesse estratégico e o peso relativo que a TDT paga tenha para o país, mais ou menos, em função da oferta que existe noutras tecnologias e noutras plataformas, esta é uma questão. Outra completamente diferente é a discussão sobre a situação em que se coloca o Estado com isto tudo, com este processo, em que há um concurso público, em que um concorrente, uma grande empresa, apresenta-se, concorre, ganha, passado uns tempos desiste, muda de ideias, isto já não é uma coisa, isto afinal já não conta muito, não tem grande interesse, há outras ofertas, e agora o que se discute são os 2,5 milhões da caução. O professor Azeredo Lopes, ontem à tarde, presente a que dizia, a caução da PT neste processo, a expressão é dele, é peanuts, é uma coisa, parece que isto, 2,5 milhões de euros, não são trocos para nenhum de nós nesta mesa, mas em face do que está aqui, em face do que está aqui na discussão, para o país e para a atividade económica que isto representa, o que está em causa é muito mais do que 2,5 milhões de euros. Por exemplo, quando se falava há pouco na questão dos apoios e dos compromissos, melhor dizendo, que o concessionário tem nesta matéria, só, explicação do professor Amado da Silva ontem, só para a vertente de inclusão na questão social, 12,5 a 13 milhões de euros em iniciativas de acessibilidade, que a PT tem como incumbência e como compromisso. Apoio à criação nacional, 8 milhões de euros por ano. Foi isto que foi dado ontem como informação. Agora, quando nós perguntamos em que é que isto se traduz, o senhor administrador da PT informa, lançámos até canais televisivos, o SIC-K, se não me engano, o canal Q, salvo erro. Quando nós perguntamos quem é que acompanha isto, quem é que fiscaliza, a ANACOM, resposta que obtivemos. Mas a ANACOM, entretanto, tinha estado na mesma sala a dizer que a gente nisso não se mete, porque isso remete para a lei da televisão, e a gente nisso não regula. E, portanto, a primeira pergunta que eu lhe faço, muito objetiva, é quem é que está no Ministério, porque a ANACOM é ao mesmo tempo Direção-Geral e Regulador Independente, portanto é uma independência híbrida, como se dizia há bocado, quem é que está, de facto, no seu Ministério a acompanhar em concreto e a fiscalizar a execução desta, lá voltamos à palavra, destas contrapartidas, destes compromissos assumidos pelo operador do ponto de vista das iniciativas que tem que levar? Ou seja, o seu Ministério sabe em concreto o que é que tem que ser feito e o que é que já foi feito pelo operador e o que é, entre aspas, validado? Isto está a lembrar uma discussão que a gente tem tido noutra matéria. Mas a validação e o assumir como realizado destas ações por parte do Governo, quem é que está a fazer? É uma pergunta muito concreta que eu penso que seria importante clarificar. A questão da acessibilidade, a questão da inclusão, falou-se aqui na vertente social, e é uma preocupação muito importante que vai ter que ser sublinhada daqui para a frente, é que no dia 27 de abril de 2012 desliga-se a televisão analógica, e portanto quem não tem a sua casa preparada para a emissão digital, que já hoje acontece para uma grande parte da população, mas que não é utilizada, não é usufruída, essa questão vai ser um aspecto fundamental. E portanto, essa matéria é o grande problema, provavelmente, que se coloca, mas também do ponto de vista das pessoas com necessidades especiais. Eu pergunto, até que ponto é que isto está acotado? É que é uma tecnologia que está a aparecer agora, relativamente aos chamados descodificadores acessíveis. Acessíveis não é acessíveis baratos, é acessíveis para pessoas com deficiência, por exemplo, a questão do alto contraste, a questão do software com leitura de voz, este tipo de matérias que está agora a começar em Espanha com orçamento público para apoiar esse tipo de iniciativas. Que perspectiva é que está colocada pelo Governo para esta faixa da população que vai ter aqui um desafio, uma exigência acrescida? Do ponto de vista concreto, não é se concorda, porque eu não acredito que diga que não está de acordo com isto. Agora, para além de concordar, o que é que está considerado em concreto para esta vertente? Cobertura da população. É importante que tenha dito o Sr. Ministro que no final deste ano a perspectiva é de 100% da cobertura da população, em termos de emissões digitais. 100% da população, foi o que disse o Sr. Ministro, isto é importante. O que eu pergunto, e isto não é truque nenhum, é em relação ao território. É que a emissão digital, ao contrário da outra, não chega com interferências. Quando não está boa, não chega a ponto final, não há emissão. E, portanto, se há parte do território que, por lá ter uma pessoa, não conta estatisticamente para a cobertura da população, não sei se me faço entender. A cobertura de 100% do território não é necessariamente a mesma coisa que 100% da população. E isso significa que há uma clarificação que importa sobre o território nacional que não chega mal à emissão, não chega todo, se não for garantido essa vertente. E, portanto, eu agradeço, Sr. Presidente, fico por aqui. Muito obrigado. Ah, desculpe, um segundo só, Presidente. Eu queria que o Sr. Ministro pudesse concretizar um pouco mais a referência que fez há pouco sobre o reconhecimento, que é justíssimo, de que a oferta da TDT em Portugal em acesso aberto é bastante menos diversificada do que nas unidades dos países da União Europeia. Isto é importante que se reconheça isso e valorizo essa referência que o Sr. Ministro faz. Agora, que consequência política e estratégica é que retira disso? Quando nós comparamos com 20 canais em Espanha, 27 em França, 27 em Itália, 38 na Grã-Bretanha, 9 dos quais da BBC, perdão, com uma oferta muitíssimo mais diversificada em canal aberto para grande parte dos países da União Europeia, e nós aqui ficamos com 4, vá lá com sorte, 5 canais. E isto é uma coisa em que também aqui o chamado dividendo digital, ou seja, a vantagem de haver, termino, Sr. Presidente, a vantagem de haver televisão digital terrestre não é só o espectro. As pessoas lá em casa também podem ter essa vantagem com mais oferta televisiva, como nos outros países da Europa. Até que ponto é que esta avaliação e a consequência política e estratégica desta visão e desta constatação está disponível para retirar, e também em termos do concurso, da forma como ele está a desencaminhar e a caminhar para este desfecho? Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Pois, Vossa Excelência acaba sempre por levar a água ao seu moinho. Pois, exatamente. Mas ao menos agradeço, já foi mal. Não? Senhor Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Concordo consigo, a visão estratégica deve ser dada pelo Governo. E, portanto, não há aqui, enfim, não é a ANACOM que compete, enfim, definir. Portanto, a ANACOM, no âmbito das suas competências várias, compete-lhe, enfim, fazer a gestão em função daquilo que são as orientações políticas e orientações estratégicas do Governo. E, portanto, até agora, portanto, não temos razão para crer que as coisas não estão a funcionar deste modo. E, portanto, quer até agora, quer no futuro, logicamente que as orientações de natureza estratégica serão definidas pelo Governo, relativamente a esta matéria em particular. O Sr. Deputado teve a oportunidade de dizer que existe, naturalmente, o Governo está preocupado com todo o processo de transição e garantir que, de facto, todas as pessoas, particularmente os setores, enfim, carenciados, com problemas, possam também ter acesso e não ter problemas relativamente a esta transição. Teve a oportunidade de dizer, e eu já tinha a oportunidade de dizer também, que estão previstos apoios da parte do operador no sentido de garantir que isso é feito. E, naturalmente, que o Governo acompanhará a forma como isso vier a ser concretizado. Agora, eu penso é que não devemos, enfim, estar a antecipar se vai ser muita gente, se vai ser pouca gente. Há um processo que tem 2 anos, que vai decorrer, vai haver seguramente processo normal de migração, de adesão, através da modificação enfim, das televisões, etc. E vamos ver depois e acompanhar essas situações particulares e, naturalmente, o Governo estará atento e procurar dar as respostas que se revelarem ajustadas e certas nessa circunstância, chamando a atenção que há responsabilidades próprias no âmbito do caderno de encargos relativamente ao operador nessa matéria. Queria dizer também o seguinte, que a responsabilidade do Governo é que, no diz respeito ao sinal livre, não é ao free-to-air, é para cobrir, enfim, todo o território e, portanto, logicamente que o Governo estará atento e julgo que também nas próprias responsabilidades da ANACOM nessa matéria, estará atenta a que isso se concretize. Portanto, é o território nacional que tem que ser coberto pelo free-to-air, não é? Queria dizer, de qualquer forma, que enfim, neste momento, de qualquer forma, a televisão é acessível pelas mais diferentes formas, não apenas em sinal aberto, mas, enfim, por cabo, fibra óptica, enfim, todos esses aspectos. Exatamente, mas o que eu quero dizer é que não é por essa razão que em muitas situações particulares não há acesso à televisão. Agora, a responsabilidade nesta matéria e o compromisso é que todo o território seja, de facto, abrangido pela emissão do sinal digital. E, portanto, é disseminar, e essa é a preocupação, não faz sentido haver zonas livres, entre aspas, não é, do sinal. O Governo está a acompanhar, naturalmente, todo este processo. Como eu tive a oportunidade de dizer, tenho reuniões periódicas com o responsável, enfim, da ANACOM, mas repare, enfim, em última análise, o responsável é o Ministro, não é? Mas há a Secretaria de Estado, as comunicações, há o Sr. Secretário de Estado, há as competências próprias da ANACOM e há processos normais de trabalho e de consulta em que todos estes processos são, enfim, acompanhados, procurando respeitar as competências de cada um, mas como é óbvio, em última análise, a responsabilidade política cabe, enfim, ao Ministro e que naturalmente tem que tomar enfim, as medidas e os processos adequados para que toda a gestão deste processo e o acompanhamento seja feito, como eu disse, respeitando as competências próprias de cada um. Relativamente à outra questão que colocou relativamente à diversificação da oferta, eu queria dizer, Sr. Deputado, nesta matéria, em primeiro lugar, isto aqui remete não apenas para as competências deste Ministério, mas que remetem para as competências, enfim, quer dos assuntos parlamentares, quer da própria ERC, não é? Que tem autoridade sobre a comunicação social e, portanto, também é matéria que diz respeito a dinâmicas que podem se gerar nesse espaço e que, naturalmente, temos que gerar sinergias e temos que gerar as formas de diálogo adequadas neste domínio e, logicamente, que existe a preocupação de aproveitar tudo isto, porque se trata aqui de uma oportunidade que surge com a introdução do sinal digital, cria imensas oportunidades, permite uma gestão muito mais equilibrada das próprias emissões televisivas e, naturalmente, nós estamos empenhados e estamos preocupados em que a população portuguesa tenha acesso não apenas a quantidade maior, mas também a qualidade maior no que diz respeito às próprias emissões televisivas. Bom, agora, isto também depende muito da capacidade dos agentes económicos, dos distribuidores, de terem interesse, de se constituírem, de terem projetos. Naquilo que cabe ao Governo, naturalmente que nós iremos procurar criar as melhores condições para que haja, de facto, interesse e incentivos para que se utilize todas as potencialidades que estão associadas ao espectro e, enfim, à gestão que isso implica. E, portanto, aquilo que disse é verdade. De facto, a oferta noutros países é maior e mais diversificada do que é em Portugal. Mas, atenção, estamos atentos e queremos criar as condições para que, de facto, também em Portugal haja uma diversificação da oferta na medida em que pensamos que isso corresponde ao interesse público, à qualidade, no fundo, de vida dos povos cidadãos. E, portanto, estamos empenhados, estamos a acompanhar seguramente e, no âmbito das nossas competências, iremos procurar, como eu disse, julgo que é importante, neste momento, que as coisas fiquem definitivamente clarificadas no que diz respeito a todo este projeto de TDT, para, em seguida, enfim, com serenidade e com o tempo e com todos os dados de problema, equacionarmos, fazemos o ponto da situação e equacionarmos as melhores alternativas relativamente à nova situação. É isso que nós estamos a fazer e, seguramente, que iremos ter o maior diálogo com todos os agentes e stakeholders deste projeto.
Só para, relativamente à questão do interesse estratégico. O interesse estratégico definido pelo Governo foram dois, que foram as orientações que foram dadas, nomeadamente à ANACOM, foram sobre duas questões. Uma, em primeiro lugar, e era mais relevante, e foi daí o modelo de concurso que foi adotado e foi escolhido, e essa foi claramente uma proposta que recebemos da ANACOM, mas foi o próprio Governo que decidiu relativamente a este modelo de concurso, era assegurar que a introdução da televisão digital em Portugal iria ocorrer. E iria ocorrer a tempo do desligamento do sinal que estava previsto para o final de 2012, de acordo com as orientações da União Europeia. Esse era o principal interesse estratégico associado a este concurso. E neste momento, aquilo que podemos dizer relativamente a esse interesse estratégico é que ele está assegurado. Não apenas o sinal neste momento já está no ar, portanto, se ligássemos esta televisão que está preparada para a televisão digital, estaríamos a receber as emissões free-to-air na televisão digital. E por isso é que há milhares de portugueses que hoje já nas suas casas têm, porque há 83% da população que está coberta e, portanto, se tiverem as televisões com capacidade para receber televisão digital, já o recebem, ou se não o tiverem, com o descodificador também o podem receber. Portanto, desse ponto de vista, esse era o principal interesse estratégico. O segundo interesse estratégico era que isto fosse feito com a utilização mínima de recursos. E para isso era importante que existisse a possibilidade de negócio na televisão paga para que diminuísse os custos da televisão livre. Ora, isso também foi obtido neste concurso. Este concurso, houve uma proposta em que foram feitas as sinergias, é por uma proposta, onde estavam as sinergias da variante onde incluía a televisão paga. E essas sinergias estão asseguradas, tais como estão assegurados esses contributos relativamente a um conjunto de matérias. E, portanto, desse ponto de vista, estes dois interesses estratégicos, que eram os dois principais, estão absolutamente assegurados neste momento, e daí o Sr. Ministro ter dito, desde o princípio, que estamos perante uma situação de sucesso. E daí também à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, daqui a pouco, colocou uma questão sobre o simulcast, que nos outros países até houve 2 anos em que houve simulcast. Enfim, aqui já estamos, aqui teremos três. Portanto, desde 2009, que em certas regiões estamos no simulcast, em que há emissões em simultâneo. Neste momento há emissões em simultâneo para 83% da população. Portanto, estamos em período... O HD não tem a ver com a televisão digital. O HD é alta... O HD é alta definição. Isso não tem. Os seus deputados, hoje estamos em simulcast, ou seja, há emissões digitais no ar e há as emissões por sinal analógico. E por isso é que desde 2009 que estamos. Portanto, 2010 isso acontecerá, 2011 acontecerá e 2012, antes de desligarmos, também acontecerá. Portanto, haverá um número de anos muito significativo com o simulcast. Relativamente ao acompanhamento, só para terminar, claro que se há qualquer dúvida que ficou nas audições de ontem, quem é o responsável por acompanhamento é a ANACOM, que é a entidade que emite a licença e, portanto, tem que verificar se os compromissos que foram assumidos na atribuição dessa licença estão ou não a ser cumpridos. Para isso, é óbvio que a ANACOM contará com as competências próprias de outras entidades do Estado, nomeadamente na ERC, naquilo que diz respeito aos conteúdos, porque essa é uma vocação própria. Agora, não interpretem mal as palavras da ANACOM, porque a responsabilidade da ANACOM é ser a entidade licenciadora, e, portanto, ser a entidade licenciadora tem que salvaguardar que aquilo que foi associado a essa licença está cumprido, precisando, provavelmente, em algumas situações, do apoio de outras entidades para verificar esse cumprimento.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, é só duas coisas sobre o mesmo assunto. Eventualmente dar a oportunidade ao Sr. Secretário de Estado de... Não,
não há segunda ronda. Quer
fazer não é. A interpelação é à mesa. É perguntar-lhe se confirma que o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer que as sinergias estão alcançadas e dizer que o Grupo Parlamentar do PSD entrega ainda hoje e pedir-lhe-á que distribua imediatamente aos membros do Governo um requerimento pedindo uma série de informação designadamente para aclarar este assunto. O Sr. Secretário de Estado acabou de dizer que as sinergias estão alcançadas. Ora, a PT sustenta toda a sua argumentação dizendo que as sinergias já não são possíveis de ser alcançadas. Há aqui uma grande confusão. Este requerimento vai ser entregue. Pedimos que seja distribuído o mais depressa possível.
Senhores deputados, quanto ao requerimento entrará e será distribuído por mim ou pelo Presidente da 13ª Comissão, a outra questão coloca manifestamente uma pergunta que seria abrir uma segunda ronda, porque tinha que dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder e, portanto, não vai ter seguimento. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela vossa presença. Eu agora conduzirei o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado à saída e já pedi ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares para descer e, portanto, dentro de breves minutos, retomaremos os nossos trabalhos. Muito obrigado.